10h35 do horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, terça-feira, 4 de agosto. E o assunto agora é relacionado à Câmara de Vereadores. Estou recebendo aqui nos estúdios o Alessio Espíndola, presidente do Legislativo Cascavelense. Ontem foi a retomada das atividades após o recesso parlamentar. Presidente, bom dia. Obrigado pela presença.
José Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sempre uma satisfação passar por aqui.
A CBN pôde acompanhar ontem alguns projetos que chamaram a atenção, entre eles, inclusive, essa que passou com folga, com tranquilidade, pedido da Polícia Federal. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, pedido da Polícia Federal para prorrogar para mais 2 anos o direito de uso, é isso, presidente?
Exato. No início da gestão, nós aprovamos a doação de um terreno para a construção da sede da Polícia Federal em Cascavel. Ocorre que até agora eles não fizeram a construção. Então nós fizemos a prorrogação desse prazo. O delegado estava presente na sessão, nos trouxe um projeto que custará em torno de R$8 milhões, e precisava, a Polícia Federal precisava da garantia dessa prorrogação do prazo. E assim nós o fizemos. Não é só a Polícia Federal que ganhou terreno, o Ministério Público também ganhou um terreno para fazer a construção da sua sede. Nós estamos, claro que, fortalecendo as instituições que são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, da democracia, e entre elas está aí a Polícia Federal. Ontem garantimos a eles a construção para que eles possam realizar o mais rápido possível essa sede da Polícia Federal em Cascavel. E os vereadores, claro que todos, a maioria, né, com exceção do vereador Boca Santa, que votou contrário, e segundo ele, a Polícia Federal é rica, tem dinheiro e não precisaria de ganhar um terreno do município.
Esse terreno está avaliado em quanto, presidente?
Eu não tenho o valor da avaliação desse terreno, mas é um terreno próximo à rodoviária, é um terreno bom, né? Mas uma sociedade ela é feita com essas instituições. Nós não podemos nunca fragilizar essas instituições e a Polícia Federal ganhou esse terreno para fazer essa construção.
E é uma reivindicação antiga, inclusive.
Antiga, desde quando eles se instalaram, estão lá na rua Paraná, numa instalação muito ruim, né? E a Polícia Federal tem um atendimento muito especial às pessoas da nossa cidade, no combate ao crime organizado, tem feito a diferença na vida da cidade de Cascavel e de toda a região.
O Leandro faz até uma brincadeira aqui, para a gente quebrar um pouquinho. Sim. Ele diz o seguinte: é ótimo que a Polícia Federal fique pertinho da Prefeitura, perto da Câmara de Vereadores.
É verdade. Eu, inclusive, no voto lá em 2017, alguns vereadores contrários à doação de terreno, eu disse, olha, além de estar sendo doado, vai ser bem pertinho da Câmara e da Prefeitura, porque o terreno para o Ministério Público já é ali entre os dois terminais que nós temos hoje. Lá de cima do prédio eles vão poder fiscalizar a Câmara e a Prefeitura com tranquilidade. Mas quem trabalha com decência e transparência, não tem problema.
Obrigado, Leandro, interagindo conosco. É só cruzar a rua, diz ele.
Verdade, Leandro.
Alessio, mas tem uma questão aí nesse encaminhamento também da polícia. Eles têm um prazo e tem as benfeitorias podem ter o controle da Prefeitura? Nos explique melhor.
Eles não começaram a obra ainda. Polícia Federal de Brasília, da sede deles, geral, ainda não liberou o dinheiro. Os projetos estão prontos da Polícia Federal. Nós temos até os vídeos que o delegado Manso, né, sobrenome dele é Manso. Aliás, até teve uma curiosidade, porque no ano passado, quando foi renovado, ano retrasado, quando foi renovado essa lei, o delegado Smith ele veio com as metralhadoras, com os policiais armados e tal, e ontem o Boca Santa votou favorável. Uhum. E ontem ele votou contrário. Aí o policial Madril falou, da vez passada que o Smith veio aqui, o ex-delegado, veio com umas metralhadoras aqui, um monte de policial, você votou favorável? Hoje o delegado estava sozinho, sem arma, né? Não estava aparecendo nenhuma arma e tal, agora você está votando contrário. Até teve essa brincadeira, né? Agora esse delegado que é o Manso veio com uma atitude diferente, mais tranquilo, né? Então a nossa obrigação é garantir a eles. Nós garantimos, eles vão ter agora mais esse prazo prorrogado e no próximo ano eles nos garantiram que começam a construção, a obra, que claro que aquece até o mercado econômico da nossa cidade.
Em relação a outros projetos, hoje, por exemplo, tem sessão?
Hoje temos sessão, é a continuidade da sessão de ontem. Nós tivemos 8 projetos em pauta, a sessão foi até quase 1h30 da tarde. Hoje nós retomamos, nós temos um projeto que foi votado em primeiro turno ontem. Cascavel ganhou muito, inclusive estava explicando para o professor Popil, que está aqui, o nosso gerente de comunicação, nos dias que fui prefeito lá no ano passado, a primeira vez que assumi a prefeitura, eu atendi uma demanda das mães de uma associação dos autistas. E o sonho delas era fazer uma clínica escola exclusiva para os autistas. Só temos uma no Brasil, que é no Rio de Janeiro. Nós temos uma mulher lá no Rio de Janeiro que trabalha essa questão no Brasil inteiro, esteve no Congresso, conseguiu leis para amparar os autistas. E essa senhora veio a Cascavel naqueles dias que eu estava de prefeito, conversamos. Quando o prefeito Paranhos chegou, assumiu a prefeitura de volta, eu avancei com essa questão da clínica escola. E hoje nós temos a segunda clínica escola do Brasil, a primeira do Paraná, que está instalada ali na rua JK, no cemitério, no Centro de Teologia da Igreja Católica. Já está em funcionamento, foi um grande ganho para a causa dos autistas e ontem nós aprovamos um valor para que possa ser mantida essa clínica escola, foi votado pela maioria dos votos dos senhores vereadores e hoje nós vamos então para a segunda votação.
Muito bem. São 10 horas e 42 minutos. Estamos conversando com Alessio Spindola, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel. E eu estou lendo aqui algumas mensagens. Daqui a pouco a gente vai. Você pode interagir conosco, sim, você ouvinte ligado na CBN 93,9, através do WhatsApp. Pode mandar a sua mensagem via WhatsApp 991-37-7533. Gostaria que o senhor falasse também sobre essas denúncias contra o Halberg, contra o Rômulo. O senhor, na última vez que esteve aqui, e também teve a oportunidade da gente comentar sobre essa questão de desvios, de corrupção, e não tem havido maiores problemas nesses últimos anos, ou pelo menos neste período que o senhor esteve à frente, com exceção daquela situação envolvendo ainda quando o senhor chegava para a presidência, envolvendo a cassação de um vereador. Mas algumas denúncias têm surgido, e nesse período de sensibilidade, nesse período, por exemplo, de eleição, nesse período de pandemia, algumas denúncias surgindo agora. Como que o senhor está administrando isso?
É um desgaste muito grande, né? Eu tenho prezado muito e eu acho extremamente importante o poder legislativo, que dá o equilíbrio para a democracia. Lá dentro nós temos oposição, temos situação, tem gente que fica em cima do muro. Nós temos conduzido a Câmara da melhor maneira possível, com muita responsabilidade, transparência, sem escândalo de corrupção, isso é extremamente importante, com o apoio de todos os vereadores. E tem, claro, que as brigas, né? O vereador Fernando Halberg foi representado por um advogado, doutor Armando, foi para a comissão de ética, está na comissão de ética, a comissão está, o parecer está sendo elaborado pelo doutor Rafael Brugneroto. E na sexta-feira nós tivemos uma representação por parte do vereador Rafael Brugneroto representando o vereador Rômulo Quintino por discordar de uma fala na última sessão antes do recesso. Nós estamos com um projeto muito polêmico na casa, que é o projeto de alguns vereadores para acabar com os fogos de artifícios, ou pelo menos que não tenha mais o barulho, o estampido. Isso causou um debate muito grande, até, aliás, numa dos pedidos de adiamento, eles empataram e eu votei pelo adiamento, achei importante adiar e que eles entrem num consenso. E foi aí que houve uma fala, segundo o Rafael Brugneroto, meia exacerbada por parte do colega vereador Rômulo Quintino, por isso foi representado. Nós vamos ver se tem admissibilidade essa semana, se tiver, a gente encaminha para a comissão de ética, enfim, estamos conversando tudo isso. É um pouco desgastante, Zé Roberto, mas faz parte do parlamento. É o lugar de falar, de discutir as ações e acabam acontecendo. Mas nada disso tem atrapalhado o andamento, o funcionamento, a responsabilidade da Câmara de Vereadores de Cascavel no combate à pandemia, dando sustentação ao Executivo, dando sustentação ao prefeito Paranhos, com muita responsabilidade.
Cristiano diz o seguinte: como que está a relação da Câmara com a população no momento? E os trabalhos estão sendo voltados à população? Quer dizer, é uma pergunta aqui, a gente agradece o Cristiano. Talvez ele queira dizer que se nesse período os trabalhos estão, as visitas estão acontecendo, os trabalhos da Câmara, se são remotas, alguns vão, outros não vão. Talvez nesse sentido a população pode participar,
Pode?
Se a pessoa quiser ir lá, pode ir lá, mas devidamente
com cuidado. Pode participar, eu vou fazer um novo ato essa semana. Porque assim, Zé Roberto, nós temos a semana passada um assessor que testou positivo, né, assessor do vereador Mauro. Nós tivemos uma assessora da comunicação que o esposo está com o Covid, então nós temos que tomar certos cuidados. Mas a população tem total liberdade, é só acessar o portal da Câmara Municipal de Cascavel e acompanhar todo o trabalho que está sendo feito. A população está sendo atendida, os projetos não pararam, nós tivemos ali um momento de fazer as sessões remotas, fizemos durante 2 semanas as sessões remotas, eu por mim até continuava, mas não é fácil, essa questão remota é um pouco mais delicada, mas o atendimento à população continua sendo feito e os projetos não têm nada parado, não tem nada na gaveta, que é o que eu disse desde o primeiro dia que assumi a presidência da Câmara, sem parar projetos na gaveta, porque a população precisa ser atendida.
O Eloy diz o seguinte: eu ouvi o presidente falando sobre essas denúncias, isso tem peso para cassação ou para o eventual afastamento de vereador ou punição? Ele acha que isso não é motivo para tanto?
Olha, eu, como presidente, tenho que tomar muito cuidado, porque eu coordeno o colegiado, eu não posso dar a minha opinião, não é?
Passa pelo Conselho de
Ética? Passa pelo Conselho de Ética, passa pela mesa diretora. Eu não creio que teremos aí uma chegaremos a ponto de uma cassação. Uhum. Agora, evidentemente que o vereador ele não pode também, não é porque é vereador, exacerbar das suas funções. Ele tem que fazer a sua função, mas ele também tem que ter o equilíbrio daquilo que fala, daquilo que diz, daquilo que escreve, daquilo que faz-se postagens no Facebook, no Instagram, assim por diante. Então, eu acredito que nós temos pautado, você me conhece, pelo equilíbrio do Legislativo. O Legislativo é uma peça fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. A minha luta ela é diária, eu conto nos dedos os dias que faltam para eu entregar a presidência, no dia 31 de dezembro, e quero até lá continuar com uma Câmara sem escândalo, sem corrupção, mostrando que o Poder Legislativo é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o equilíbrio dos poderes, porque ali nós temos situação, nós temos oposição, nós temos o direito do diálogo, do debate e da discussão.
O Gilson faz uma pergunta, até para a gente encerrar, agradecemos as pessoas que estão interagindo conosco, ele diz o seguinte: gostaria de saber se o presidente saberia informar quantos dos 21, isso até a nossa reportagem, caberia a nossa reportagem de repente fazer um levantamento, sim, mas o Gilson pergunta aqui, quanto dos 21 vereadores devem ser candidatos à reeleição? Saberia, presidente, respondendo aqui ao Gilson?
Candidato à reeleição menos o vereador Paulo Porto,
que será
candidato,
se coloca como
a prefeito.
Candidato, pré-candidato a prefeito. Demais todos seriam candidatos à reeleição.
Eu tenho lá 2 vereadores que estão por tomar decisão ainda. A princípio, se a eleição fosse hoje, eu teria lá 2 vereadores, não quero aqui dizer o nome, que eu acho difícil eles disputarem as suas reeleições, deram lá os seus motivos e tal, mas eu acredito que dos 21, a princípio, hoje, 17,
uhum,
18, né? Vão disputar a reeleição. Só não, como que é o nome do ouvinte?
É Gilson.
Gilson não vai me perguntar quantos vão voltar, né?
Aí fica difícil. Aí
fica
responder.
Difícil, né?
Na última, houve uma mudança.
7 voltaram.
7 voltaram. Os 21, hoje 7
de manhã,
voltaram.
Hoje
de manhã, é um dado interessante para a gente.
7 voltaram. Né? Só que hoje nós temos uma Câmara mais madura, mais equilibrada, com mais ações. Você lembra, você é repórter, jornalista, a Câmara vivia nas páginas policiais. E nós demos uma mudada nesse... Eu converso muito com os vereadores e isso é importante para nós. Aconteceu tudo o que aconteceu com o vereador que foi cassado, porque ele praticamente não nos ouviu, praticamente não me ouviu, porque falta de conselho não foi. Então hoje nós temos uma Câmara muito equilibrada e eu acredito que nós teremos um retorno maior de vereadores para a próxima legislatura.
O Ribeiro faz uma pergunta, se a gente encerrar, para não deixar o ouvinte sem a resposta, não é? O Ribeiro faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: em período de crise, todo mundo se reinventando, buscando alternativas. Quero saber se a Câmara vai conseguir economizar mais a partir de agora, a partir desta pandemia, também vai se reinventar. Tem jeito? Tem como economizar mais, Alessio?
Como é o nome do ouvinte?
É Ribeiro.
Ribeiro, ontem eu assisti a TV Cultura, assisti o Rodrigo Maia, presidente do Congresso Nacional, e eu acompanho muito o Rodrigo Maia, porque ele é apertado de todos os lados, ele é questionado o dia todo por repórteres do Brasil inteiro. é importante você acompanhar uma figura como aquela até para a gente ter um parâmetro, né, de resposta. Ele é muito educado. E foi perguntado sobre essa economia do Congresso Nacional. Eu tenho, Zé, profundo orgulho de dizer aos ouvintes da CBN que na gestão nossa do ano passado nós devolvemos 8 milhões e 800 mil reais. Até num programa de televisão o apresentador me perguntou: você tem certeza desse número? Eu, certeza, convicção absoluta. Eu, quando cheguei na presidência, tinha um prédio alugado ao lado da Câmara, pagava-se um aluguel, gastava com água, luz, telefone, estrutura. Eu rompi aquele contrato, trouxe todos para dentro da Câmara, quer dizer, já começamos a fazer a economia. Tinha dinheiro, 3 milhões e meio, para fazer um prédio ao lado para o administrativo, vi como presidente não ser necessário, até porque o prédio de hoje contempla todos, inclusive com uma boa estrutura. São mais 3 milhões que devolvemos para o município de Cascavel. No final do ano, devolvemos 8 milhões e 800. Esse ano, no início do ano, nós devolvemos 3 milhões e meio, e aí aproveitei, né, no bom sentido, a questão da pandemia, consultei o Tribunal de Contas e devolvi mais 2 milhões de reais no combate ao coronavírus. Congelamos os salários dos vereadores para a próxima legislatura, inclusive baixei o salário do presidente. Você sabe que o presidente ganha um pouco a mais, até por não ter tempo. Eu, se for candidato à reeleição, teria um problema, porque depois, os dois primeiros anos, foi líder de governo. Presidente, você não sai lá dentro, é questão administrativa o tempo todo, enfim. O presidente ganha um pouquinho mais. Para a próxima legislatura, o presidente vai ganhar praticamente o que ganha o vereador comum. Então, demos a nossa contrapartida, demos a nossa contribuição e estivemos atuando diariamente junto com o Executivo, com o Ministério Público, com o COI, com a Secretaria de Saúde, os vereadores trabalhando para ajudar no combate ao coronavírus, que não sumiu, que não desapareceu. Eu estou com colegas de infância internados, entubados no Hospital São Lucas. Então é tempo ainda de nós continuarmos vigiando.
Então as medidas de economia já teriam sido tomadas, aqui respondendo ao Ribeiro. Muito obrigado, Alessio, pela presença.
Obrigado, Zé Roberto. Um abraço a todos, um abraço à família Silva, ao seu Renato Silva, que ontem fez um brilhante evento na Associação da Rádio Colmeia. Ele que está muito bem, vamos dizer assim, postado aí para dar a sua contribuição nas próximas eleições.
Ontem aconteceu a inauguração da sede própria do Republicanos. Conversamos com o Alessio Espíndola, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, sobre a volta das atividades, sobre esse retorno das atividades parlamentares após o recesso. Nós vamos ao intervalo, 10h54, já voltamos.